Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Salve o amor! Amor, como eu sempre escrevo, em letras maiúsculas. Saia Justa ao vivo nessa quarta-feira, 7 de junho, véspera de feriadão e também chegando mais perto do Dia dos Namorados. E você aí em casa e nós aqui no sofá, querendo ou não, já começamos a ser flechadas pelas ofertas de presentes românticos, programas românticos, e daqui a pouco começam os milhares de posts românticos de declaração de namorados, namoradas, namorades. Preparadas? Gente, é tipo sim ou não, televisão, áudio e vídeo.
Sim. 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 Meu primeiro Dia dos Namorados sem namorado. Ou não?
Sim, não é, começou a complicar.
Eu tô preparada?
Sim. Bom, eu quero saber se você tá preparada, então já quero te convocar a mandar sua declaração de amor pra gente, via Twitter, via stories do Instagram, enfim. Usando a hashtag Saia no GNT, a gente se comunica. E a gente hoje está contando com o auxílio luxuoso da nossa convidada, a psicanalista. A gente precisava de uma psicanalista aqui no sofá. A gente achou que estava na hora de ter uma psicanalista.
Urgente!
Urgente! Ana Sui, autora desse livro aqui, que estava na mão da Gabi ali na nossa chamada. A gente mira no amor e acerta na solidão. O título é muito maravilhoso. Oi, Ana!
Oi!
Tá preparada?
Não!
Não, Ana.
Você é psicanalista, não tá?
Você não está preparada para
isso. Ela estava. Quando ela chegou aqui, antes da gente começar o programa, ela falou, meu Deus do
céu. Que essas só quatro...
Ela, na verdade, já viveu. Ela está vivendo agora o segundo Saia Justa, porque a gente está sentada aqui há uns 40 minutos, né? Já rolou um outro Saia Justa aqui. Eu falo para o GNT transmitir o antes e o depois, eles não transmitem. Perdem, né?
Graças a Deus.
Vem cá. Antes de mais nada... Por que tanta gente sente essa pressão de estar num namoro? E para quem não tá com alguém, a ficar ainda mais apaixonado no dia 12 de junho? Essa data pode ser gatilho para muita gente. Eu tenho uma amiga que ela fala exatamente isso. Ela tem namorado, tá tudo certo com ela. Mas aí vê tanta gente ali postando, ela se sente na obrigação de, naquele dia, fazer uma declaração de amor. É gatilho? Para quem?
Ah, eu acho que para quase todo mundo, né? Porque acho que as redes sociais fazem essa convocação a uma demonstração que não importa se é verdadeira ou se é fake, desde que ela aconteça naquela data, né? E a gente sabe que as coisas mais importantes não estão ali, né? Mas...
A gente sabe.
Não é porque a gente sabe, racionalmente, que a gente sabe com o corpo, né? Que a gente sente mesmo, né? Então, acho que é gatilho nesse sentido, né? Pega ali onde a gente não sabe.
Não, e para quem tá solteiro...
Nossa, aí é gatilhão.
Tem explicação.
A pessoa tá solteira, chega ali, abre o Instagram, vê todo mundo com casazinho, sem uma costelinha para se apegar. Mas eu acho que tem uma... Existe uma grande pressão, né? Pra gente estar com alguém. Pra gente ter alguém, pra gente dividir o espaço com alguém, pra gente ter um namorado, pra gente ter um companheiro. E isso faz a gente, às vezes, até entrar numa relação sem querer. As pessoas parecem que querem mais companhia
por carência,
do que amor de verdade. Que é mais uma companhia do que viver, vivenciar e construir o amor de fato. E é isso que eu vejo aqui no livro de Ana. Que é sobre isso, você se bastar, você não temer a sua própria companhia. Você não fazer disso uma grande demanda e não fazer de tudo para corresponder a essa demanda que é social, assim, que não é nossa, muitas vezes, né? A gente está ali só correspondendo a uma demanda. E eu acho que eu vejo muito também as pessoas confundindo, quando eu falei até, que eu citei seu livro da outra vez, e falei sobre individualidade e tal, eu vejo as pessoas também confundindo individualidade com egoísmo. com individualismo, né? Que são coisas diferentes. É, você pode trabalhar o seu ser individual, a sua própria companhia, estar bem consigo. E, ao mesmo tempo, também não ser egoísta. O egoísta quer tudo para si. O amor é generosidade. O amor é doação. Então, é equilibrar, né? É, trabalhar a sua individualidade, ao mesmo tempo, a sua capacidade de ser generosa, ser generoso, estar disposta a trocar e vivenciar um amor, é uma grande missão, assim.
E eu acho... Acho não, né? Eu sei que esse peso... do Dia dos Namorados, desse feed recheado de declarações de amor e de casais felizes, pesa sobretudo sobre os ombros das mulheres, porque sim, sobre nós
total.
Que recai a expectativa de que nós tenhamos um relacionamento, tenhamos filhos, frutos desse relacionamento. A mulher, na nossa sociedade, a comunicação que se faz é: se você não tiver uma relação e não tiver filhos, você falhou como indivíduo. E eu acho importante a gente usar a data, talvez, para refletir sobre as nossas questões, não só se a gente está sozinha, mas se a gente também está numa relação que demanda de nós uma submissão ao que a gente acha que é a expectativa do outro. Se você passa muito tempo no seu relacionamento pensando como é que você vai fazer para ser a pessoa que você acha que o outro quer que você seja... Isso mostra também que a sua relação não é saudável, que você está sucumbindo a essa expectativa social.
Sim.
Porque a gente não está se relacionando para viver aquela relação de forma benéfica. O que a gente está é fazendo o possível para não perder aquela pessoa.
E o que você falou da mulher, eu acho muito interessante, porque é isso. Parece que o homem, à vista da sociedade, ele meio que se completa com os amigos e o trabalho. Ele pode estar lá com os seus, por exemplo, 50 anos, nunca casou, nunca... Mas não tem uma pressão quando chega a mulher com 30 anos, gente, cadê o namorado? Mas não vai ter filho, mas isso e aquilo, vai ficar pra titia.
E pelo contrário, né, Bela? Ele vira um solteirão cobiçado.
Cobiçado.
A mulher, ninguém quis. Então, se a mulher tá sozinha, ninguém parte do pressuposto de que isso é consequência do direito de escolha dela. Eu quero estar sozinha.
Exatamente.
E
a Ana fala uma coisa que eu acho muito importante, que é sobre essa descentralização também do amor romântico e essa questão que a gente pode viver outros afetos e dar importância e valorizar os outros afetos, né? Não só do amor romântico, mas a gente pode valorizar o amor que a gente tem pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, enfim, outros afetos que não esse amor romântico, essa busca incessante pela, né, metade da laranja que, enfim, a gente sabe que não tem. Mas eu acho interessante.
Esse raciocínio da Bela explicando, que você explica logo no início do livro, a questão da metade da laranja, que ainda foi eternizada numa música bem cá fora do Fábio Júnior, né? Metade da laranja, que dá tampa da panela. Metade da laranja existe?
Existe, né? Só
não
que...
Vem,
não existe, mas ela é metade.
Ah, tá. Ótimo.
Existem várias metades por aí, né? Mas é da nossa neurose achar que porque tem uma metade, teria uma outra metade, que juntas fariam um todo. Né? Então, em certa medida, a gente pode pensar que a metade é um todo, em certa medida, a gente pode pensar que mesmo duas metades ainda são metade de alguma coisa, né? No sentido de que tem sempre alguma coisa que vai estar faltando. E aí, nesse sentido, todos nós somos sozinhos. Alguns dividem mais essa solidão com outras pessoas, ou com uma pessoa mais específica. Alguns dividem menos algo dessa solidão com algumas pessoas ou com algumas pessoas específicas, mas a solidão, ela é inerente à condição humana, né?
Reconhecer a falta do outro, você acha que é uma coisa ruim ou uma coisa fatídica? Tipo, a gente sente falta do outro, mas parece que, quando eu falo da confusão entre individualidade e individualismo, é isso, parece que as pessoas acham que, trabalhando a sua individualidade, você não pode reconhecer que sente falta do outro.
Sim, essa é uma mistura bem perigosa, né? Porque acho que a gente, especialmente nós mulheres, né? A gente vive um momento muito fértil para pensar o que é a nossa independência, para repensar a relação com o amor, a relação com as pessoas, com o trabalho, com tantas formas de satisfação que hoje a gente tem acesso sem tanto trabalho quanto nossas antecessoras tiveram, né? Mas isso leva para um certo entusiasmo muito exagerado, né? da independência que joga a mulher, às vezes, num campo de um desamparo, né? No sentido de uma solidão, que não é a solidão que é essa, que é efeito do encontro com o outro, mas é como se tivesse que estar prevenida o tempo inteiro, não depender de nada nem de ninguém, o que é absolutamente fake news, né? Sim. Porque não há ninguém no mundo que não dependa do outro, ainda que viva muito bem sozinho, de alguma maneira, esse sozinho é muito limitado, né? E a gente tem tudo. Tudo não, porque tudo é muita coisa, mas a gente tem muitos elementos ao nosso redor que estão o tempo todo destacando essa importância de você ser independente, de você não precisar dos outros, de você não pedir ajuda, de você não demonstrar fraqueza, de você não demonstrar vulnerabilidade. E vários desses elementos têm uma certa relação histórica com a nossa mudança e todas as conquistas e ganhos que a gente tem, então não é de todo mal. A questão, como sempre, está na medida disso, na medida.
Claro. Acho que a gente está em outro momento. A gente teve a necessidade de viver algumas questões dessa, mas acho que são os momentos de transição, os momentos transitórios, da gente refazer essa rota, né? Eu digo que a vida é um rearranjo de rotas.
Sim.
Você tem que toda hora estar atento para refazer a rota. Porque não existe uma rota única. Agora eu quero colocar aqui uma outra questão bem importante. Já que 50% dos brasileiros se sentem solitários, esse é o índice mais alto entre todos os países pesquisados. Eu adorei um trecho do seu livro que fala exatamente assim: amor e solidão rimam, embora a língua portuguesa não esteja de acordo. Isso é muito bom. Amor e solidão não seriam opostos? Esse título do seu livro?
Então, né, é justamente essa brincadeira com o título que faz algumas pessoas terem vergonha de ler em público.
Curioso.
Uhum. Isso leva a umas certas DRs, assim, eu recebo mensagens de leitoras que falam, especialmente leitoras, né, mulheres, que falam que estão lendo o livro e aí o parceiro fala, o que você está querendo dizer com isso? Você vai separar de mim? Você vai me mandar embora?
Você vai
conversar?
Explicar agora, então, para todo mundo.
Porque o spoiler, né, do livro está na capa mesmo, no título, que é justamente essa ideia de incluir a solidão no campo do amor e não pensar como dois opostos, né? Porque na medida em que a gente inclui a solidão no amor, a gente tem uma maneira de amar que consiste no espaço de uma liberdade que reinaugura a nossa relação com o amor. E a relação com a solidão também é modificada, porque a solidão também se alimenta de amor, né? Então, o amor e a solidão, eles se dependem um do outro. Não tem como a gente pensar uma coisa num polo e outra coisa no outro polo. O que a gente tem como pensar, como sendo radicalmente diferente disso, seria o isolamento, né? Então, seria a solidão como defesa. Para não correr o risco de me decepcionar, já que homem é tudo igual mesmo, já que nada, né, não existe tampa da laranja, né? Então eu nem experimento estar na relação com o outro, e aí eu me defendo, me encho de barreiras, e aí chama-se isso de solidão muitas vezes, né? Mas isso está muito mais ao lado do isolamento, de uma defesa, do que da solidão. Então, essa solidão aqui que eu escrevo no livro, essa solidão que ela é efeito do encontro com o outro, tem uma parte nossa que não é tocada pelo outro.
Não é uma solidão do aniquilamento da presença do outro. É a manutenção do seu espaço consigo mesma. É, a gente precisa se manter também. É. E não ser só alimentado pelo amor do outro. É. Se a gente não se retroalimentar de muitas outras coisas, que às vezes a gente só vai perceber no nosso silêncio. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa que as pessoas têm a ideia de ser muito ativa, de tá cada hora num lugar, eu não paro quieto, eu vou para cima, eu vou para baixo, parará, parará. Eu adoro ficar sozinha. Porque é no silêncio da minha solidão que eu elaboro um monte de coisa. Inclusive o meu amor pelo outro.
Sim.
Isso que a Gabi falou, desculpa, quer falar?
Imagina, pode falar.
É isso que você falou de você, do outro, tá sempre fazendo alguma coisa para suprir uma necessidade sua ou vice-versa. Que eu vi também a Ana falando na entrevista, de quando você começa a ter uma expectativa em relação ao outro, para que o outro seja aquilo que você espera, você está querendo que seja um espelho de si. Uhum. E não está querendo o outro na sua particularidade, na sua individualidade, no que ele tem para oferecer. Você está querendo um spoiler da porta do próximo programa. Você está querendo você está querendo e não o outro.
É o que ela fala, né? O amor começa na primeira DR. Na primeira discussão, aí que você vê.
Exatamente.
Putz, caiu todas as minhas expectativas. Estou vendo ali a pessoa nua e crua, do jeito que ela é. É essa pessoa que eu quero? É essa pessoa que eu amo? É,
eu vi um filme muito interessante que chama A Lagosta, The Lobster, que o cara, ele é um surreal, assim, ele, todas as pessoas entram num hotel para poder ter a missão de sair de lá com alguém, né? Então, eles vivem ali quase que um reality para poder viver. Então, para não sair sozinho, eles fazem horrores, inclusive fingir que são pessoas que não são. E isso é muito, muito contemporâneo, né? Tem muito a ver também com o que você... com o que você diz, assim, né? Os aplicativos você coloca lá. Eu tenho isso, tenho aquilo, eu sou assim, eu sou assado, sou desse jeito, e as pessoas buscam o que tem em si. As pessoas estão buscando o próprio espelho.
E ainda botam camadas de filtro, que aí quando você encontra
a
pessoa na rua, não era aquela pessoa que
você com a fotinha assim, meu amor, não tá correndo.
Volta.
Você sabe que eu tava ouvindo vocês falarem, a Ana falando da diferença, da solidão, que é esse se sentir sozinho, né? E o recorde dos brasileiros que se sentem sozinhos. E, por acaso, eu estava estudando, por outros motivos, alguns livros sobre o nosso pensamento republicano. E, portanto, o contrário também desse pensamento individualista que marca a nossa pós-modernidade. A gente está lendo Modernidade Líquida no meu Clube do Livro e eu escrevi a orelha de um livro novo que vai ser publicado pelo Michael Sandel aqui no Brasil. E eles falam justamente de como a gente vive um tempo em que a gente perdeu o parâmetro, perdeu vínculos. Então, a gente está se sentindo mais sozinho porque é um individualismo que diz mesmo que está tudo com você. Só basta você querer, está nas suas mãos, depende do que você fizer. Então, a gente está sozinho. A gente não tem sequer os lugares, os encontros e as relações que nos ajudavam a formar a nossa identidade. E aí eu fico pensando o quão difícil é se dar conta e lidar com a sua parte que o outro não acessa, portanto, essa parte de solidão que perdura ainda que você esteja num relacionamento, se durante a vida toda você escondeu isso de si. Porque quando você diz, Astrid, ah, eu fico muito sozinha, eu lido com as minhas questões, me parece que você tem uma identidade que é alicerçada em muitas coisas. E, portanto, se você encontrar na sua solidão algo que não te satisfaz plenamente, isso não desmorona a sua concepção sobre si mesma.
Eu vou sem medo dessa solidão.
Exato. Uhum. Então, é isso que a gente tem que pensar para encorajar as pessoas, enfim, no todo, mas principalmente as que estão vindo aí, né? As que estão se formando. Para a gente conseguir lidar com o nosso todo. Entender que aquilo que a gente enxerga nas redes sociais, não só no Dia dos Namorados, os feeds com declarações de amor, mas toda a realidade que nos é posta ali é um recorte de uma realidade inteira que a gente não vê. A nossa inteireza nunca vai conseguir competir de igual para igual com o recorte do outro. Porque o recorte do outro é um pedaço, nós somos seres mais complexos. E você, o que você mostra, guarda um pedaço de si mesmo, que é o pedaço da solidão, que o outro está guardando também.
Eu gosto muito da Ana falando, do jeito que ela coloca no livro, ela fala muito da solidão e a solitude, e eu percebi, lendo, né, parece que a solitude é a parte... luz, assim, da solidão. E eu tive a sorte de um amor tranquilo, como diria Cazuza, muito nova. E vivi um relacionamento muito gostoso, muito feliz, muito saudável, porém caí na... que eu acho que é meio natural do amor, da paixão, numa relação um tanto simbiótica, sabe? Aquela coisa de... cara, somos um e eu estava completamente satisfeita até o momento que, acho que para nós dois, mas principalmente para mim, eu comecei a sentir falta de mim. Eu quis buscar a solitude. Eu precisava de um momento meu, eu precisava entender os meus desejos, fora... fatores, sabe, externos, assim, porque, né, você vivendo, eu criei uma família também muito nova, então sempre foi muitas demandas externas, sabe, é difícil eu escolher por mim o que eu queria jantar, era sempre, tá, o que vamos jantar, o que vocês querem, então, hoje em dia, um dos grandes prazeres que eu tenho, amo estar com a minha família, os meus filhos e tudo mais, enfim, acho que isso não precisa nem ser dito, porque é meio óbvio. Mas é a satisfação de chegar em casa e não ter ninguém. E não precisar falar oi, dá nenhuma satisfação. Isso é muito gostoso. Então, o que eu tiro disso, assim, na minha vida, ao longo desses 35 anos, é que eu acho que dentro de uma relação saudável, de casamento, mas aí também depende muito da personalidade de cada um, é encontrar esse lugar e preservar essa solitude, sabe?
Porque
essa individualidade.
E ela falou sobre isso o livro.
É isso, porque essa noção de solidão também é uma coisa que a gente tem a ideia, muitas vezes, que tem relação com o quanto de pessoas estão ao nosso redor, né? E não é necessariamente isso, né? Às vezes a gente está no meio de um monte de gente se sentindo profundamente sozinho. Sim. E às vezes está sozinho e não está se sentindo sozinho, né? Então tem muito a ver com o sentimento também. Então, essa noção de solidão proposta ali é um pouco também como fazer, né? Claro que não é nenhuma receita, então não existe nenhum roteiro sobre isso, mas sobre a importância de cada um de nós, né, poder acessar esse lugar em si, de como alcançar uma certa relação com a própria solidão na presença do outro. Porque se a gente não consegue fazer isso na presença do outro, a gente fica tomado justamente pelo imperativo de atender a demanda do outro. E a gente é uma máquina de atender a demanda do outro e não só atender a demanda que é feita, mas a demanda que a gente supõe do outro, né? Então, inconscientemente, a gente está o tempo todo. Será que a pessoa, né? Será que você está gostando do que eu estou falando? Será que eu fiz uma cara meio esquisita? Acho que eu falei um troço que talvez não deu boa, né? Então, é inconsciente. A gente está tentando agradar, a gente está tentando ser amado, a gente está tentando completar o outro na sua falta. Então, na medida em que o outro dá notícias de que ele tem falta, de que você não está atendendo alguma coisa, ou de que alguém não está atendendo, não precisa nem ser você, né? Mas que você não tem o objeto para completar o outro, a gente se depara com a nossa própria falta. E isso não necessariamente é alguma coisa com a qual a gente tem muita intimidade, né? Então, às vezes, a gente foge que nem o diabo corre da cruz, né? Dessa falta que é justamente o que vai sustentar os relacionamentos. Por isso que a gente fala que a gente tem intimidade com alguém quando a gente consegue, por exemplo, fazer silêncio com o outro, né?
Isso é lindo. Agora vem cá. Lembra que a gente pediu para você enviar mensagens de amor na hashtag Saia Justa no GNT? A gente gosta de um romancezinho. Então, nós vamos antecipar a segunda-feira, né? Não precisa, todo mundo, quem quiser ficar liberto da segunda-feira, a hora foi agora. É livre, tá? G Pavão. Amo assistir o Saia Justa com minha esposa Lídia, o nosso programa de quartas-feiras. Essa é uma declaração de amor para o Saia Justa e para a área. Tá vendo? Daniela, aproveitar o Saia Justa no GNT para agradecer ao João Rafael, meu amigo, meu marido, meu amor, por me fazer rir todos os dias, por trazer leveza para o meu caos e por cozinhar divinamente para mim.
Ai, que delícia.
Ah, gostei também do João. Enquanto escrevo para vocês... Aí ela fez outro tweet. Enquanto escrevo para vocês, ele está preparando um hambúrguer caseiro no pão verde de espinafre. Imagina aí, meninas.
Gente!
João Rafael? Uma salva de palmas aqui.
Uma só. Rafael. Uma salva de palmas, né? Mereceu. Agora qual, diretora? Agora de Walter. Bell Hooks definiu o amor como sendo uma definição de cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Obrigado por todos os dias me agraciar com a sua imensa luz, companhia e me ensinar a reconhecer e apreciar cada uma dessas qualidades. Amo nossa combinação. Obrigado por acreditar. De Walter para Larissa.
Gente do céu, morri.
Uma salva de palmas para o Walter.
Eu não estava preparada.
Caraca, Larissa! Putz, arrasou! Ai, que bonitinho.
Vocês não acham que televisão devia ter aqueles filtros do Instagram que agora a gente jogava um monte de coraçãozinho em volta dela?
Deu uma música.
Devia. Eu não consegue nem falar.
Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras, porque realmente, assim... Eu já passei tanta coisa em relação, já passei quase tudo nessa vida, em relação a relacionamento, a construção, amor, né? Ainda mais a gente, nós mulheres pretas com tantas questões em relação a isso. Então, ter a sorte de um amor tranquilo, onde a gente se sente segura, né, em ser a gente e ter uma companhia enquanto a gente cura as nossas feridas, as nossas dores, enquanto a gente, enfim, descobre a vida, é realmente um grande presente, assim. Estou muito feliz de poder estar vivendo isso.
Sabor de fruta mordida.
É, inclusive o garoto, né, gente, que eu falei aqui, do café da manhã, da história do ano passado, que eu falei...
Era ele.
Está aí rendendo até hoje, então isso aí é para que vocês que estão aí acreditem no amor.
Essa história foi sensacional, eu sabia que era ele. Vem cá, e agora a gente tem um vídeo também. A gente tem textos, vídeos, é uma loucura, nossos namorados. Pode soltar.
Para mim é um de Thiago. Poder acordar e dormir com ela todos os dias, amar e ser amado e aprender com uma mulher tão maravilhosa, tão forte e que é um pilar aqui da nossa família. Ela me deu os dois maiores presentes da minha vida, a minha filha Ava e o nosso cachorrinho que veio aqui, ó, para dar
um
oi para vocês aí. Beijo, Gabi, e beijo, Saias. Beijo.
Thiago é muito legal. Thiago é um parceirão. E você diz, já passei por muita coisa. Eu falo que eu tenho tristezas, claro, mas depois o Thiago eu não tive mais nenhum dia triste. O Thiago é meu alicerce de um jeito assim, muito maravilhoso. A gente tem uma vida muito harmoniosa, muito feliz. Vamos fazer 9 anos.
Caramba.
Fomos morar junto 2 semanas depois que a gente se conheceu.
Gente.
Foi. A gente não briga, é tudo tranquilo, leve, maravilhoso, incrível. E eu também passei por muitos relacionamentos abusivos, inclusive, e gosto muito de falar dessa relação feliz e leve para que as pessoas saibam que isso existe. Porque eu cresci ouvindo que relacionamentos eram difíceis. E quando eu me vi presa no relacionamento abusivo, eu não sabia o que, que era, quão difícil era.
Muito obrigado aos nossos... namorados declarantes aqui hoje. Foi no susto, foi rápido, mas vocês foram maravilhosos, meninos, Thiago e o Walter. Agora, mudando o foco, mas ainda no tema amor, a gente entra oficialmente no mês do orgulho LGBTQIAP+. Lésbicas, gays, B de bissexuais, T de trans, Q de queer, I de intersexuais, A de assexuais e P de pansexuais. E mais, tem o maiszinho, né? O que você quiser ser. E o Saia Justa estreia a série Orgulho por Inteiro, com artistas que a gente ama, revelando os seus lados criativos, amorosos e, claro, os seus motivos de orgulho. A nossa estrela de hoje é a cantora maravilhosa, vencedora de Grammy Latino, já esteve aqui no Saia, mora nos nossos corações, Lineker.
Meu nome é Lineker de Barros Ferreira Campos. Eu sou natural de uma cidade chamada Araraquara, tenho 27 anos, sou artista, atriz, compositora. Viver por inteiro pra mim é poder viver com qualidade, ter oportunidades onde eu não esteja restrita, experimentar todas as possibilidades, desejos, sabores e coisas da minha vida. Viver por inteiro é poder ser livre todo dia. Eu acho que todas as vezes que eu tenho consciência e certeza do que eu quero fazer, eu me sinto plena. Todas as vezes que eu vejo um mar de gente cantando as minhas músicas, seja num show ou num festival, eu sinto plenitude porque aquilo faz parte de um processo muito íntimo meu que eu nunca esperei ter tanto alcance e, de repente, transforma não só a minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Eu não quero... gozo pela metade, eu não quero tesão pela metade, eu não quero meus direitos pela metade, nem os meus, nem o de todas as minhas. Experimentar abundância é mais do que um direito. E eu acho que tudo que for inteiro, tudo que for leve, tudo que for gostoso e cheio, cabe e faz parte da minha vida e eu quero provar. Eu acho que o respeito é uma luta diária, porque eu mesmo sendo uma cantora, uma artista conhecida não só no Brasil, mas internacionalmente, eu sinto que ainda o desrespeito ele é muito latente, principalmente por ser uma mulher preta retinta e por ser uma travesti. Acho que eu luto através da sutileza da poesia, eu luto pela transformação da palavra, eu luto com com a minha voz, eu luto com o meu corpo. Todas as vezes que eu vejo que os sonhos que eu sonhei, eles estão sendo checados, assim, eu fico com uma sensação de... Isso também é luta. Acho que a qualidade e a excelência também é uma forma de luta.
Ah, maravilhosa.
Que discurso potente, né?
Sim.
Não, ela é muita muito coisa. Potente, ela é muito amorosa. É uma pessoa que frequenta a minha casa, que brinca com meu filho, que a gente sai para ir em festival. Então, eu mora no meu coração, Dona Lineker. Vem cá, agora vamos doar? Hoje eu tô toda coração. Você já conhece a plataforma Para Quem Doar? Já falei muitas vezes dela aqui. Mas é o seguinte, se você deseja doar para instituições que já fazem um bom trabalho na sociedade, entra lá. É a melhor curadoria que existe sobre isso. Você vai escolher o que você quiser, sabendo que é rápido e super seguro. Nesse mês, o site vai dar destaque para projetos que apoiam a causa LGBTQIAP+. Então, bora apoiar esses projetos, tem um monte de gente precisando da gente. Basta apontar o celular para esse QR Code que está aqui. Eu nunca sei apontar. É aqui, né?
É.
Na tela. Meu cérebro não consegue fazer isso, é uma coisa de louco. Aqui.
Aí.
Daqui a pouco a gente conversa sobre o nosso jeito de lidar com vizinho, colega, parente. O inferno são os outros? Só os outros. Como anda a sua tolerância? Vai opinando na hashtag Saia Justa no GNT, que hoje a gente está na base da terapia. Ó. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com a psicanalista Ana Sui aqui no nosso sofá. E a gente já abre a nossa roda com a dica amiga da semana. O que vocês trazem, meninas? Começar com a Gabi.
Eu quero indicar um livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Que acho bom, já que a gente está falando sobre amor romântico, vocês terem uma ideia do que é.
Ana voadora já.
Foi
leve. Olha no peito.
Deu um spoiler. Agora a gente deu um spoiler, né?
Vou ler.
Depois da Gabi, a gente vai para Bela.
Bom, vou continuar aqui na vibe da psicanálise. Eu vou indicar o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e da Clarissa Esther, enfim, não sei exatamente sobre o nome, como diz, mas ela é uma psicanalista estadunidense. E é principalmente um conto que foi muito importante para mim, que é o conto do Barba Azul e a reflexão que ela faz sobre esse conto. Não sei se vocês já leram. Nossa, vale muito a pena.
Larissa Luz.
Eu coloquei na fichinha aqui que minha memória já está estranha. Mas vou indicar no dia um show de uma cantora muito legal. O nome dela é Larissa Luz.
Ah, maravilhosa.
Já ouviram falar no
Nossa, circo. Que voz, que potência. Que presença de palco.
Né, menina?
Loucura.
Então, vai ser no Festival Forró da Lua Cheia, dia 10, agora sábado, em Altinópolis. O festival vai ser incrível. Vai ter Black Alien, vai ter Lued, Luna, vai ter Ney Mato Grosso, Lia de Itamaracá. Então, vai ser... Massa, sábado. E a outra indicação é o show da minha amiga Mamundi, que acabou de lançar um disco, que tá assim, amorzinho. Então, até pra ouvir no Dia dos Namorados, coloca lá que ela sabe falar de amor. E o show dela é dia 9 de junho, na sexta-feira, às 9 horas, 21 horas, no Sesc Pinheiros. É o lançamento do quarto álbum autoral dela, Amor Fátima Mamundi. I love you.
Por falar em lançamento, tá aqui o lançamento que eu fui segunda-feira, super concorrido. Aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, Pastor Henrique Vieira, um querido amigo, está lançando O Jesus Negro, um grito antirracista da Bíblia. Ele mostra, ele faz uma leitura crítica dessa história de Cristo, e ele mostra como Jesus Cristo, esse homem, se aproximou e, através do amor, criava um antídoto, sobretudo contra o racismo. É muito interessante, não é a primeira vez que eu leio livros que falam desse Jesus negro, porque Jesus não foi exatamente aquele cara louco, não, tá? Então, bora estudar, bora se aprofundar e bora viver o amor, porque é sobre isso que Pastor Henrique Vieira fala tão bem. E agora, Ana, tem dica, e ela veio com presente. Eu gosto de dica, que vem com presente. É dica e é parte da distribuição.
Eu vou, então, aqui com o meu vazio, meu livro que está sendo publicado agora pela Editora Planeta.
Deixa eu segurar para
você. Novíssimo. Eu acabei de pegar nele agora pela primeira vez, porque...
Sério?
Eu não tinha encontrado com esses agora. Sim. Não, 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 tá na ordem.
Ah, tá na ordem da...
Tá com dedicatória já.
Ah, que dedicatória?
Que chique.
Então esse é meu.
Então esse é seu?
Esse é meu. Esse é teu, esse é da Larissa, esse é da...
Uma linda dedicatória.
Ai, meu Deus, confusei.
A gente fez uma zona.
Enfim, são...
Isso no meu vazio. Esse fala também dessa solidão.
Pois é, também de solidão, desliza um pouco para o vazio, ainda no tema do amor. Mas o amarelinho, né, o A Gente Mira no Amor Certo na Solidão, ele tem uma pegada psicanalítica, né, de trazer algumas coisas da teoria. E esses são crônicas, poemas.
Ai, que legal.
Então tem uma outra pegada, tem ilustrações lindas da Júlia Panadés.
Lindas mesmo.
Não, lindo, e eu li uma coisa aqui muito legal. Mas vem cá, tem outra dica ainda, hoje a gente está coalhado. Tem uma outra dica, que é uma série ótima, que estreou no último dia 31, e a cada semana a gente vai receber dois novos episódios no Globoplay, que é Os Outros. Mostra, eu já vi chamada na Globo, mostra uma briga de adolescentes num condomínio que acaba explodindo em consequências inimagináveis, o que faz a gente refletir sobre essa... escalada da nossa incapacidade de ver e ouvir o outro, do nosso narcisismo, é sobre isso. Então, para começo dessa conversa, a gente coloca na roda a atriz Maeve Jenkins, que tem um papel interessante na série, para abrir a conversa.
Eu sou a Maeve Jenkins e eu faço a Mila na série Os Outros. A Mila é uma cabeleireira, ela é casada com o Vando e ela é mãe do Rogério. Eu acho que, para mim, meu processo como atriz começa, de fato, quando eu percebo o que os personagens estão me ensinando, e isso necessariamente passa por eu me dar conta das minhas próprias ignorâncias e dos meus preconceitos. E a narrativa começa da série no momento em que ela está se dando conta, aos poucos, né, desse autoabandono, né? Inclusive porque, e aí acho que é uma coisa muito interessante, que é, falando de espelho, em que medida a maneira como o filho dela se comporta, né? Eu acho que olhar para quem o Rogério está se tornando é uma maneira de enxergar o que ele próprio teve como exemplo, né? Ou seja, nossos filhos são espelhos também de nós, né? Do que a gente está apontando para eles como possibilidade de comportamento, né? De visão de mundo.
A gente ultrapassou o limite. Está vivendo uma guerra que eu não sei mais quem está contra quem.
Um prazer estar aqui com vocês. Um beijo pro pessoal do Saia Justa. Espero que vocês gostem da série.
Beijo, Maeve, muito obrigada. Super elenco.
Super.
E uma história que a gente pensa que está distante da gente, mas pode estar sendo vivida em vários condomínios aí. E eu vejo, a sociedade tem falado muito sobre isso. A cada cena que a gente se... Que eu, vocês aqui, eu tenho certeza, se barbarizam ao ver, a gente fala, o que está acontecendo com a sociedade?
Uhum.
É muita intolerância, é muita falta de diálogo, é muita falta de se olhar no espelho. O que está acontecendo? Está todo mundo doente?
Eu não sei se alguma vez a gente não foi todo mundo doente. Mas
agora a gente está na UTI, então.
Mas talvez isso tudo esteja mais exposto, né? E acho que mais exposto, mais acelerado, né? A relação com o tempo deixa as coisas mais perturbadas, mais rápido, né?
Não, eu tenho certeza que as pessoas estão muito mais agressivas. Você poderia pensar, você poderia não gostar, você poderia ser preconceituoso. Mas agora as pessoas estão matando, socando.
Mas eu acho que é o que a Ana fala da exposição, porque a gente viveu no passado uma época em que as execuções eram públicas, com requintes de crueldade para uma multidão extasiada e festejando. Então,
mas aí a gente foi estudando, foi se educando, foi se...
Então, mas percebe que a gente não evolui para uma maior agressividade. Se a gente for ver os índices de violência, pensando que nós tivemos essas execuções, que nós tivemos guerras, muito provavelmente, na verdade eu sei que os índices de violência...
A barbárie diminuiu.
Mas claro. o que a gente se assusta, acho que é a exposição de um retrocesso civilizacional. Sim. Que nos
Sim.
Amedronta, mas é porque está muito visível. Quando a coisa está escondida, a gente tende a achar que a gente está melhor do que efetivamente a gente está. É que as coisas estão visíveis.
Estava contida e agora não está mais.
E acho que isso acaba tendo um efeito de impulsionar outras pessoas também, né? Uma certa banalização dessa violência, né?
A glamorização, né?
Glamorização até, né?
O jornalismo espetaculoso que mostra também.
Que está concorrendo com as redes sociais e, portanto, precisa se submeter cada vez mais ao caça-clique, porque senão não consegue financiar suas operações. Então, é um ciclo vicioso e que, inclusive, gera em nós a sensação de um índice de violência que pode ser até maior do que a realidade, pelo viés de disponibilidade. Tudo aquilo que nos apresentam em maior quantidade, a gente tende a achar que acontece mais vezes do que realmente acontece.
Verdade.
Então, quando o jornalismo se alicerça nas manchetes, nas tragédias, no espetáculo, no escândalo, a gente tende a achar que toda a nossa vida é isso.
Paralelamente a isso, para trazer para o nosso gancho, né, de trabalhar essa palavra narciso mais vezes, acho que isso tudo é resultado também de uma sociedade que aponta o outro.
Totalmente.
Né? Uhum. O inferno são os outros, mas ele está dentro de nós.
Sim, e acho que isso tem uma relação com as redes sociais bastante exacerbada, né? Porque se mantém essa ideia de que o outro, ele é inteiro, né? Ele está ali gozando, sendo muito maravilhoso e feliz. Só eu, né? O alecrim dourado, que sofro. E isso vai gerando um certo ódio também com relação a esse outro, né? Porque... Quem é esse outro que tem aquilo que eu não tenho, né? Então, as redes sociais, elas se alimentam de inveja, né? E isso tem relação, em maior ou em menor medida, com todos nós, né? E nem todo mundo consegue se dar conta disso, né? Então, colocar isso no outro, que é aquilo que é o intolerável para mim, mas que está em mim, é mais tolerável para o nosso narcisismo, no sentido da imagem que a gente faz de quem a gente é, né? E a imagem de que a gente acha de filtro, né?
E, Ana, eu fico aqui pensando, porque a gente constitui a nossa personalidade também na diferenciação do outro. Eu entendo quem sou eu a partir do quem não sou eu. Então, quanto que apontar o defeito no outro não me salva daquilo que eu noto em mim, mas não quero reconhecer? E o quão prejudicial é para a gente que a gente não enderece sentimentos como a inveja? Porque o que eu vejo é uma criança que fale, por exemplo, que sentiu inveja, vai ser absolutamente desencorajada a lidar com aquilo. Vai falar, não, que coisa feia. Não fala isso. E aí a pessoa não lida com o sentimento que é natural e que a gente precisa aprender a operar. Então, se você transformar a inveja, que é o ódio, a insatisfação, a tristeza pelo que o outro tem, numa emulação, eu estou vendo aquilo, eu desejo aquilo, então eu vou trabalhar para obter aquilo de alguma maneira, eu vou me estruturar para desenvolver a minha vida mais próxima daquilo que eu desejo, seria muito melhor do que simplesmente não falar sobre a inveja. Claro. E aí fica um monte de gente que não reconhece o buraco.
É trabalhar como,
né,
você reage às emoções, porque a gente não controla as emoções, elas vêm, né, elas emergem, mas o importante é a gente entender o que fazer com isso. Então não é abafar a inveja, é tipo, exato, cara, como eu lido com isso?
Inveja é pecado, né, gente, lembra?
Ah, é.
Então, mas as pessoas, você é psicanalista, você, enfim, não sei quanto hoje em dia da sua vida é dedicado ao consultório, mas imagino que você tenha um histórico de consultório. Isso era uma coisa que chegava para você, a dificuldade das pessoas de lidar com os próprios sentimentos, como a inveja, por exemplo?
É que eu acho que, assim, que o recorte de consultório, ele é um recorte muito enviesado, porque as pessoas que vão buscar análise, boa, já são, não são as pessoas que saem brigando na rua. Ela já tem ali um reconhecimento de um sofrimento, a aposta de que alguém pode ajudá-la, né? Então, já é tem uma certa divisão ali que não é, né, é bastante enviesada, né? Agora, o Freud propõe que a tese do Freud no texto do Mal-Estar na Civilização é de que o ser humano, ele é naturalmente agressivo. Então, assim, a questão, nós não somos naturalmente bons, né, como vai propor Rousseau, por exemplo. Nós somos agressivos, a questão é o que a gente vai fazer com essa agressividade. Então, na medida em que a gente enlaça isso simbolicamente, coloca na palavra, na linguagem, transforma em, sublima de alguma maneira, isso tem um laço com o pacto civilizatório. Uhum. Agora, quanto mais a gente tem horror a isso, não quer saber disso e coloca isso fora da gente, localizando no outro, paradoxalmente, mais violentos a gente vai ficando. Porque ele fala que nós somos agressivos, não que nós somos violentos, né?
Eu acho que tem também uma coisa em apontar no outro defeitos e etc., e diminuir e externalizar essa agressividade, que é se sentir superior, que eu acho que tem muito a ver com o narcisismo. Né? Inclusive, a gente está vivendo um fenômeno que eu acho que é bem perigoso, a confusão entre auto-amor, né? Autoestima, você se amar, você se reconhecer, você ter orgulho de si, etc., com o narcisismo. Né? Porque quando você se ama, você trabalha o auto-amor, você se trabalha nesse lugar, você tem a vaidade que é diferente da vaidade que o narcisista tem. Você tem o orgulho que não é o orgulho que o narcisista tem. E a diferença, para mim, que faz a palavra, esses termos, expressões, sentimentos, sensações, virarem negativas de um lado para o outro, é o excesso. Né? Talvez as pessoas, quando vão caminhando na direção do auto-amor, e etc., elas se perdem, vão para lá. A linha tênue, para mim, é observar e perceber o outro. A famosa empatia, que a gente fala tanto e pratica tão pouco. Né? Quando você começa a perder o outro de vista, desconsiderar a opinião, a sensação, o sentimento do outro, aí você chegou num lugar que é bem perigoso, onde só você importa, onde só a sua opinião importa.
Segundo um levantamento inédito e exclusivo do Google para o Saia Justa, as pesquisas relacionadas ao tema narcisismo atingiram um recorde mundial e aumento de 80% nos últimos 5 anos. Parece que a gente só ouvia essa expressão, né, em Sampa, do Caetano Veloso. É que Narciso acha feio, que não é espelho. Né? Isso você sabe. Agora é sociedade narcísica, chefe, filho adolescente, criança não, narcisista. Por que esse interesse? Qual foi o botão, talvez, de alerta que ligou?
Eu acho que tem... Sabe quando você descobre uma palavra que você não sabia que existia? E aí você encontra a palavra em tudo que é lugar? Você fala, meu Deus, como é que eu vivi até hoje sem saber essa palavra? Eu acho que narcisismo é uma palavra um pouco assim, né? Que parece que as pessoas descobriram que ela existe e aí parece que todo mundo é muito narcisista. Eu acho que sim, que a gente vive uma relação, um momento...
Todo mundo é um pouco narcisista.
Do império das imagens e tudo mais. Mas a questão assim, é que o que é o narcisismo, né? Diferentemente dessa ideia do auto-amor, eu sou lindo, não tenho a menor noção de quem é o outro, né, e não me interessa e tudo mais, a noção que a gente vai pensar dentro da psicanálise, eu tô trazendo meu Freudinho aqui, né, gente?
Claro.
Dentro da psicanálise do narcisismo, é muito mais parecida, é muito mais próximo ao que se traduz como sentimento de si, do que através dessa pessoa que se olha no espelho e fala, uhul, arrasou, você é maravilhosa.
É que Narciso morreu, se perdeu. Exato. Na sua própria imagem, né? Então, não é só a questão dele se achar bonito, se olhar e se achar bonito. A questão é achar feio
achar
o que
feio
não é
que
espelho.
Não é espelho.
Mas é muito interessante você dizer o quanto cresceu a pesquisa pelo termo, justamente num bloco no qual a gente abre falando que o problema, o inferno, são os outros. E essa é a visão do narcisista. Eu queria saber se as pessoas que estão pesquisando no Google estão pesquisando o significado do termo para saber se os outros todos são narcisistas ou se elas estão pensando em si mesmas.
Eu adoraria.
É um apontar de dedo.
Essa é a pergunta,
gente,
que não quer calar. E eu adoraria que fosse para saber se, tipo, mergulhei no obscuro, né? Quebrei a cara no espelho. Imagina. E preciso me reconstruir. Assim espero. Vem cá. Com a chegada do mês do orgulho LGBTQIAP+, a gente agora chama uma mãe especial para encerrar a nossa série Maternidade Solo. Então, com vocês, na roda, Karina, empresária, musicista, pansexual e mãe que cuida da Duda com muito amor.
Eu sou a Karina Oliveira, tenho 33 anos, sou mãe da Duda de 12 e hoje me identifico como uma mulher pansexual. Eu me assumi aos 15 e aí sempre tive relacionamentos, né, com mulheres. Aos meus 20 anos, descobri que eu estava grávida por conta de um relacionamento, enfim, não era um relacionamento, né? Foi uma coisa bem casual. Foi uma surpresa muito grande porque eu já tinha 5 meses de gestação. Então, enfim, corpo normal, né? Eu não tive muitas coisas que me ligassem a estar grávida. Então, tudo estava acontecendo, tinha acabado de sair de um relacionamento, eu estava entrando na música, tinha entrado na faculdade de musicoterapia. Então, para mim, aquilo foi muito surreal, assim. Foi uma surpresa muito grande. Então, eu enfrentei a gravidez sozinha. Enfrentei a gravidez sozinha, tive a Duda, e só depois de ter a Duda, eu comuniquei à minha família. A minha mãe ficou sabendo, e aí foi uma grande surpresa para todo mundo, mas assim, eu fui muito bem acolhida. Ser mãe aos 21, nasce uma mãe junto com a filha, né? Então, quando a Duda nasceu, nasceu uma Karina. Nasceu uma mulher responsável, nasceu uma mulher que olha para o futuro de uma forma diferente, que encara a vida de forma diferente. Você ser uma pessoa LGBTQIAP+, dentro de uma família católica, mega conservadora, você não encontrar um espaço ali para que você seja você. Então, ela trouxe para mim essa força de, tipo, eu consigo. Eu posso ser, sim, uma mãe, eu posso ser uma mãe incrível, eu posso ser uma mãe amorosa. As dificuldades que eu encontrei na maternidade, assim, por ser uma mulher pan, foi mais familiar. E a gente encontra essa dificuldade na escola também, porque as escolas não sabem lidar muito bem com uma família homoafetiva. Mas dentro da minha criação com a Duda, sempre tratei isso de forma tranquila e normal. Porque nós somos uma família normal.
Aqui é o Dó. Agora o Dó com 7. Aê! Dó com sétima. Dó com 7. É isso. São 4 acordes. Agora vamos tentar fazer o ritmo. Ai, desculpa. Dó.
Tem um manual, assim, de, tipo, como ser mãe, como ter uma criação, tipo, perfeita, e não, é difícil porque tem horas que você, tipo, fala, meu, não vou conseguir, não vou dar conta, eu preciso trabalhar, preciso cuidar, e tá doente, aí o que que eu faço, tipo, não consigo ir trabalhar porque tá doente, porque é um malabarismo, assim, que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo, é gratificante, porque é gratificante eu chegar em casa e encontrar a Duda aqui com um sorriso. Além de ser uma mãe LGBTQIAP+, eu sou uma mulher, negra. Então, eu encontro outras dificuldades além de ser, né, de ter uma família homoafetiva. É difícil dentro de uma sociedade mega machista, mega homofóbica, mega racista. Eu acho importante existir essa desconstrução familiar, até porque não existem só famílias homoafetivas. Existem filhos que não têm mãe nem pai, que vivem com os avós. Tem famílias que têm só a mãe, tem famílias que têm só o pai, tem famílias, né, de duas mulheres, dois homens, de um homem e uma mulher. Eu acho que o que eu quero é ter um lugar de escuta. É prepará-la para enfrentar as dificuldades do mundo que é mega machista e homofóbico. O meu maior medo foi de não, que ela não encontrasse em casa o que ela precisa, que é acolhimento, que é escuta, que é mãe, olha, eu, sabe, dela saber que eu tô aqui, independente do que ela queira ser, independente do que ela for escolher para a vida dela, e que ela tem uma rede de apoio que eu não tive. Eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe. Eu acho que o maior presente da minha vida é ser mãe. E assim, eu tenho muito, muito orgulho da mulher que eu tenho, que eu estou criando, da mulher que a Duda tem se tornado, que é uma mulher super potente, feminista, dona de si. Então, eu acho que o maior presente da minha vida é ser mãe.
Lindas, Karina e Duda, muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho do que é a família de vocês. Linda essa série. Daqui a pouquinho o assunto é quem é você na filha dos nudes. Eu nem olhei para a Bela dessa vez.
Ai, amém.
Eu olhei. A Bela, esse bloco vai ficar quieta.
Vai nada.
Ela vai botar, mas ela vai me emprestar o celular dela.
Socorro, Astrid.
E aí, você, manda na boa, evita, tem curiosidade, olha pra outra que faz, critica, mas no fundinho fica morrendo de inveja. Conta pra gente no Twitter usando a hashtag SaiaJustaNude.
Não o nude, né? Manda pra gente o comentário.
Não, não, comentário, nude não, não. Nude não.
Ou sim também, não sei, vai.
Saia Justa está de volta com a nossa convidada psicanalista Ana Sui aqui no sofá. E eu vou logo fazendo a íntima direto ao ponto. Quem é você? Você, você, você e você nas filhas do Nudes.
Nas filhas.
Nas filhas. Nas filhas do Nude. Vamos fazer esse grupo. Para começo de conversa, bora ver a nossa colunista, atriz e roteirista, Natália Cruz. Ela está compartilhando algumas coisas.
Já quero.
Linda.
Olha lá. Outro nude de celebridade vazado. Você sabe que é crime, né? Vazar nude. Agora, esse aqui tinha que ser crime, o próprio ato de fazer, de idealizar. Que nude não me pega? Não, eu acho assim que falta sutileza, falta poesia, eu acho muito. Eu tenho uma lista de várias coisas que me excitam mais que o nude. Tem o manda food, né, que o pessoal fala, e eu concordo. Eu acho assim uma coisa quem se preocupa com a alimentação alheia. Manda books. Já pensou? A pessoa lê, lembra de você, indica naquele momento. Você... Olha essa curadoria, gente, dá até um calor. Manda prints, gente, pelo amor de Deus. O que é uma fofoca entre os casais? Hoje é um elan. Quando você vê, o vazio existencial vai sendo preenchido com aquela excitação de contar uma fofoca. Aí você cruza com a excitação da pessoa em receber. Poderoso. Tem o manda meme, que é um clássico. O que pode ser mais poderoso do que você encontrar o tom do humor, compartilhar com aquilo? É o que eu sempre digo, se os lábios de cima estão sorrindo, os de baixo já estão mais relaxados. Ah, tem um manda pix. Tô comprovante, qualquer coisinha. Porque às vezes, pensa comigo, você pagou uma casquinha, você não tá nem mais lembrando daquilo. Aí a pessoa vai lá e te reembolsa, do nada. Não é nem pelo dinheiro, é assim, nossa, então aquela pessoa tá ali, eu posso contar com ela, ela tem palavra, ela lembra. Menina, isso aqui vai direto aqui, ó, na nuca. Pelo amor de Deus. Ah, manda coleção de Tupperware. Vários tamanhos, tudo com a tampinha fechando. Meu Deus, eu arrepio. Toalha de banho grande. Foto antiga da época que todo mundo era feio. Ah, eu acho que a pessoa quer compartilhar uma essência, se vulnerabiliza. Eu acho... Manda o horário de nascimento fazer o mapa astral. Pelo amor de Deus. Ah, tem muita coisa.
O horário de nascimento para fazer o mapa astral, a Bela chegou a falar...
Eu adicionaria uma coisa aí nessa lista.
O quê?
Playlist.
Manda
playlist. Você vai saber quem é a pessoa ali na hora, na décima música, você já sabe quem é.
Eu adorei Manda Pix.
É.
Sua cara.
Achei que você ia gostar do Manda Books.
Eu que Manda Books eu escolho.
Manda looks. Ela fiz... gosta de Manda looks.
Manda looks. Manda looks.
Manda looks, Manda Books, Manda Pix.
Manda looks, eu gosto
manda
também.
Manda Pix que eu compro os looks e os books.
Manda makes. Pô, enfim, muita coisa pra mandar. Na minha fila tem pra caramba. Mas quero saber nude? De vocês. E aí? E nude? Gabriela Prioli.
Mando.
Quem é você na fila dos nudes?
Eu mando, mando até ver. Tô... O Thiago tem até uns vídeos de nudes.
Eita!
Assim.
Tananana.
Você viu?
Eu vi.
Ah, faz uma performance aí pra gente.
Que babado. Era aí também, né? Não sou assim tão desinibida, mas...
Larissa.
Eu sou aquela desastrada, já falei aqui uma vez.
Desastrada?
Eu... Um pouco. Ah. Eu falei aqui uma vez que eu fui mandar e postei, né?
Ai, maravilhoso.
Nem Mato Grosso.
Isso.
Nem Mato Grosso, que... inesquecível. Inesquecível. Toda vez que eu lembro do Nem Mato Grosso, eu chamo uma salva de palmas. Pro nude do Nem Mato Grosso.
Oh, Deus.
Espetacular.
Hoje, na reunião de pauta, eu tava mostrando pra Astrid, fui reenviar pro meu marido e quase cliquei na minha mãe.
Ui!
Ui!
Ô, minha linda. Mas a mãe tá até de boa, né? Pior era pra outras pessoas.
Mas assim, a parada é nude, tipo... Cara, mandou, ferrou, né? Saiu do seu celular, você não
então,
tem mais controle
menina,
nenhum.
Então, menina, mas tem uma ferramenta no Instagram, a bombinha, nunca vi falar, você fala assim, manda bombinha.
Que isso?
Que você some. Manda, aquela bombinha faz assim, pum, aí some.
Mas outra
se
pessoa
se a pessoa
pode
tirar
fotografar.
O print, ele avisa...
Então, mas outra pessoa atrás da pessoa com o celular...
Oh, mas aí, que tipo de pessoa você tá mandando nude,
é, mas ó, eu vou aproveitar... Posso aproveitar a deixa da Bela pra fazer uma colocação assim? Depois a gente continua no clima bom. Se você recebeu uma nude, tá pensando em compartilhar com seus amigos ou tá com uma pessoa, resolveu tirar uma foto, saiba que isso é crime, tá bom? Pena varia de 1 a 5 anos, artigo 218C do Código Penal, com causa de aumento de pena se for um revenge porn, se for uma divulgação por vingança. E claro, se você tentar extorquir alguém, também tem o crime de extorsão.
Toma.
Parênteses.
Que pode se tornar um crime mais grave ainda, porque existem pessoas, meninas sobretudo, que a gente já ouve caso, de meninas se suicidando por causa desse negócio de nude vazado. Então a gente aqui, nós estamos... entre adultas.
Sim. Brincando.
Brincando, parará, parará. Bela Gil, seus nudes.
Pra mostrar?
Pra mostrar? Vai mostrar o nude? Não, popô. Eu vi um hoje que tá, ó.
Ah, gente, é porque eu gosto de tirar foto. Eu gosto muito mais de fazer do que de receber. Eu tenho essa questão. Será que eu sou...
Agora sim, gente. Se ninguém pedir, não manda não.
Será que eu sou meio narcísica? Ana Sui, a sua avaliação sobre Bela Gil?
Narcisista? Será que eu sou?
Ela gosta mais de fazer a nude do que de receber.
Menos porque ela se questiona. Né? Colocou em questão, será que sou narcisista? Já não é tanto, né?
Não, mas, é.
Eu tava estudando pro programa, eu pensei bastante também.
Eu queria postar essa foto, mas qual? O Instagram não ia deixar.
Muito bonita.
Eita! Eita de aço!
Eu tenho uma parecida.
Que babado!
Nossa, gente, belíssima.
Agora, gente, se não pedir, não manda não, viu?
Belíssima.
Porque a pior coisa do mundo é você estar na rua e receber um negócio lá na sua cara.
Pera.
Pode?
Vai dar zoom?
Tu vai dar zoom, Astrid! Pega fogo, que
pode fazer assim?
Não, pode.
Só não manda.
Só não, nudes, hein?
Só não vira a tela, pelo amor de Deus.
Ó, parecida com a da Bela.
Olha aqui, Gabriela.
Gente!
Eita. Minha linda, leva
o a Ana deu zoom que eu vi, tá?
Eu dei um zoomzinho aqui, gente.
Bicha,
tá vai pegar a câmera ali!
Aí, assim, ó, filmando
assim, e as pessoas essa, não vão resistir, porque eu tô uma grande gostosa.
Tiver atrás,
essa
tá é bem crime, bonita. Não sei o que, não sei o que.
Isso.
Ó, a marquinha de biquíni.
Gente, cara, a marca de nascença aqui? É um problema, hein?
Tá pelada. Hã? Pelada?
Tô pelada. Tô com
gente. Eu adoro.
É da época eu que eu tomava sol, é só.
Ao contrário de Bela, eu gosto mais de receber.
Doutora! Eita, que escrava!
Deixa eu ver, peraí.
Uau! Gente, que pintura, meu nude.
Ela é, bicha. Além de belíssima, talentosa.
Eu gosto mais de receber o que de mandar que eu faça análise.
Foi você que fez?
Gente, os meus nudes são nude selfies.
O que caracteriza um nude? É a gente fazer um autorretrato, não é o cara... Menino,
não,
final,
tipo, eu fazendo.
Vocês não têm nenhuma fotinha pelada no telefone?
Claro, boto no timer e tiro.
Bela, isso aqui é uma pintura.
Não, mas a Bela reinventou o nude.
Ela
tem que dar um outro nome pra isso.
Isso não é Dica Cavalcante, isso aqui? Babé?
Essa pode mostrar.
Tá linda.
Mas o problema é que
essa
tem...
Essa pode mostrar?
Pode, não tem nada.
Mulher...
Você tá com saudade
não,
de
bombar na internet?
Vou poupar a internet essa semana.
Só de
castigo, com o fiscal
porque falou. Vocês não se comportaram na semana passada com Bela, vocês não vão ver esse nude da Bela. Pronto.
Obrigada.
Ainda você bem, é... né? Senão, não sei, tô procurando.
Era lindo, você viu aquele dela?
Eu vi.
A Dica Cavalcante?
Maravilhosa.
Olha aí a situação. Cadê? Vai, que eu tô.
Eu quero ver seu.
Eu fui.
Mas eu não tô mais achando, gente.
Agora nude pode enganar. Viu, gente? O pessoal bota no ângulo bala, assim, tô... diferenciado pra poder dar uma valorizada assim.
Não, sabe o que é bom? Você tem o Bolt, mas com. Eu tenho. Olha meu, com o meu é? Gato, com o meu gato.
Aí dá pra falar que é foda,
gente.
Essa daqui é maravilhosa. Porque meu... Olha.
Aí não configura.
Olha o gato.
Só silhueta, gente. Silhueta.
O gato por trás da Bela. Tá
silhueta não dá pra ver. Silhueta é arte. É...
Mas tem todo um jogo de luz ali, gente. É muito mas além tá, do não, nude.
Ela é. Bela, isso
é um nude artístico. Nude artístico.
Agora eu quero
exposição.
Uma pergunta eu séria. Gostei de sentar no chão aqui no saia.
O celular da Gabriela.
Uma pergunta
não,
séria, não. São...
Pergunta séria.
Uma curiosidade.
Vai.
Hoje em dia, eu tenho um monte de meninas, amigas, solteiras, as filhas das amigas. Usou. As outras,
amiga
né?
Da amiga, vai.
Mas, na verdade, são as outras mesmo.
Você, mentira,
eu...
vai.
Nossa, eu encaretei, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia... O primeiro relacionamento começa com isso, muitas vezes, na troca de nudes, né? Primeiro approach, digamos uhum. assim. Aí você primeiro vê pelado, as pessoas mostram fotos dos órgãos genitais.
Que muito close também.
Close, pararau. Para depois ir se encontrar e jantar. E aí a intimidade rolou uma vulgarização da intimidade, eu acho. Essa intimidade sexual que a gente só ia ter... Depois que primeiro encontrava, em geral, no meu tempo...
Mas você acha...
Encontrava numa festa entre amigos, era um amigo do amigo, não sei o que, parará.
Vulgarização...
E aí depois ia ver pelado. O que está acontecendo?
Vulgarização ou liberdade?
Não, o nude é o nova preliminar.
Ou libertação?
Eu acho que muitas vezes, sim. E eu acho que, assim, antes, né, era o corpo, as partes íntimas colocadas como tabu, e agora eu acho que tem a ver com amor. Porque aí, se falar de amor, né, falar de uma certa vulnerabilidade, daí o bicho pega, né? Mostra tudo.
O relacionamento tá fácil arrumar, o duro é manter o relacionamento. Isso é um outro rolê. E eu queria falar uma frase. Meu amor, nem sempre a cara da varinha te mostra a mágica que ela pode fazer.
Que isso, pelo amor de Deus. Porque Astrid 2023.
Vai pau pra cá, vai pau pra lá.
Não, mas pera, eu falei que o close não é bom.
Mas é isso que a galera tá trocando, Bilha.
Não, eu troco outras coisas.
Vocês estão na base da arte, nude.
É que eu acho que o mistério faz parte, entendeu? Eu acho que a pessoa, inclusive, deve ficar até com mais tesão de te ver com a calcinha
as
ali quase.
De vocês
sem...
são
do que.
Ai, gente, eu gosto.
É nude
de
arte. Vocês
vão fazer uma exposição?
Eu acho.
Gabi Bela.
Eu vou fazer a curadoria.
Nudes. Eu acredito que nude tem a ver também com liberdade sexual. Com outra fase que a gente está vivendo, onde a gente não tem também tanto tabu em mostrar corpo, entendeu? Que a gente fala, eu gosto mesmo, quero ver, mostre aí, eu quero ver sobre.
E tem uma coisa da gente também ter que trabalhar para naturalizar um pouco o corpo.
É isso.
Sei lá, a gente mostrou as fotos aqui para vocês. Não tem? Ninguém olhou a foto e falou, nossa, que delícia. Pode até ter falado.
Eu olhei, tá?
Não, eu achei.
Mesmo.
Não, mas... Eu falei, não?
Mas o que eu quero dizer é... Tá tudo bem, entendeu?
É.
Tá tudo bem.
Mas eu acho que tem uma diferença que é crucial, que é entre o erótico e o pornográfico.
Exato. Sim,
é isso.
Né? Que acho que é isso que você tá trazendo, né? Que tem... O erótico tem, cabe um mistério, cabe um convite a alguma coisa.
E é bonito, né?
É. Nesse caso,
achei lindíssimo. Mas eu quero falar uma verdade. Nua e crua.
Vai.
Saia justa de hoje acabou.
Oxi.
Gostou, né?
Gostei. Gostou, Ana, tem que voltar.
Super obrigada pela sua presença. A gente tava precisando fazer uma sessão de psicanálise aqui em grupo, terapia.
Você vai encaminhar alguém? Só uma psicanalista pra fazer aqui, ó. Olha o que foi provocado. No
Ela estudo. Vai encaminhar alguém.
Nunca pra... antes nesse programa.
Aconteceu isso aqui.
Três sentadas.
É só mostrar uma foto pelada.
Divã.
Que elas derretem. Que elas derretem.
A gente foi pro divã, já tô aqui pronta.
Vem cá, não viu, quer ver, Saia Justa também tá disponível no Globoplay. E em tempo, amanhã é Dia Mundial do Oceano. E estreia a segunda temporada da série Euceano no canal Off e também no Globoplay. Por favor, dica, sigam euceano.org, o maior movimento de reconexão e conhecimento e amor pelos oceanos dos meus amigos Rodrigos. E fica agora com a série documental Liberdade de Gênero, que acompanha experiências das atrizes Glamour Garcia e Carol Marra. Até semana que vem. Só mais um debatezinho. Nude no celu ou nu a olho nu?
Os dois.
No a olho nu.
Primeiro,
no a olho nu.
No a olho nu.
Primeiro,
eu gosto de
ordem.
Ah, eu?
A ordem. No a olho nu.